São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021, dia da Biblioteca e Dia Nacional do Aço.
Essa edição 13.553 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando, final de semana com tempo firme, massa de ar seco atuando. A temperatura continua em elevação, agora termômetros marcando 26 graus. Carteira de habilitação terá validade por até 10 anos.
Decreto sobre armas entra em vigor na terça-feira, dia 13.
Brasil tem 11 milhões e 700 mil pessoas curadas da Covid.
Vacina para 65 e 66 anos será da AstraZeneca.
Prejuízos na lavoura podem somar mais de 55 bilhões de reais.
Hoje tem Feira do Produtor, das 13 às 19 horas.
Libertadores, hoje tem Independente Del Valle e Grêmio.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
E continuam os furtos e roubos em nossa cidade. Provavelmente na madrugada de terça para quarta-feira, indivíduos adentraram na sede do Lions Club da nossa cidade, bem no centro de Monte Alto, de frente à nossa rodoviária. E na parte de baixo daquela sede, daquele clube, eles levaram toda a fiação, toda aquela fiação que foi orientada pelo Corpo de Bombeiros. Levaram apenas a secretaria e o salão aqui em cima, que estão com a energia. Do resto, tudo sem energia, levaram fiação para todos os lados. Falei com a presidente Leonícia agora há pouco, e eles acreditam um prejuízo de 10 mil reais na sede do Lions Club. Infelizmente, daí ninguém respeita, já entraram na PAI, agora entraram no Lions Club. São clubes de serviço, clubes que atendem as pessoas necessitadas. Inclusive ontem, o Lions Club entregou 15 kits de enxovais, de roupinhas, de bebês, para as mães gestantes. 15 fazem esse trabalho. E esses malandros, vagabundos, ladrões, entram e acabam destruindo, causando prejuízo. E pior, outro vagabundo acaba comprando o que eles acabam furtando e roubando. Porque eles vão vender para alguém. Alguém está comprando isso daí. Precisamos pegar esse receptador. Quem é que está incentivando esse tipo de furtos e roubos na nossa cidade? Agora foi o Lions Club que teve esse prejuízo aproximadamente de 10 mil reais.
O príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu aos 99 anos de idade nesta sexta-feira. Ele completaria 100 anos em junho. A causa exata da morte ainda não foi informada pelo Palácio de Buckingham. Em fevereiro, ele passou mal e foi internado como medida de precaução. No entanto, o príncipe precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Ele recebeu alta depois de um mês.
O governo está pagando mais uma vez o auxílio emergencial. Muitas pessoas têm dificuldades no seu celular, entrar lá na caixa tem, tudo isso daí. A prefeitura está oferecendo um apoio para essas pessoas que precisam. Se você precisar de apoio, de orientação, pode procurar o CAC da prefeitura para saber sobre o auxílio emergencial. Lá eles vão te ajudar para saber se você tem direito, quando você vai receber, quanto você vai receber. Procure a Central de Atendimento Cidadão CAC da prefeitura, que elas estão dando esse apoio para ajudar algumas pessoas que estão com dificuldades para saber se tem ou não tem direito ao auxílio emergencial e quando vão receber.
O governo federal deve anunciar hoje a redução do percentual de mistura do biodiesel no diesel de 13% para 10%, segundo empresários do setor e fontes que acompanham as negociações dentro do Ministério de Minas e Energia. O objetivo é segurar o preço do combustível. O percentual menor de biodiesel torna o produto mais barato para o consumidor final.
Hoje tem a Feira do Produtor. Feira do Produtor que será das 13 às 19 horas. Por enquanto, devido à pandemia, somente os feirantes de Monte Alto estarão expondo seus produtos e trabalhando. E você pode colaborar também, dentro das regras, com máscara, mantendo o distanciamento, e lá na feira do produtor, das 13 às 19 horas. Recebemos fotos de filas enormes aí nas agências bancárias. Mas os bancos estão trabalhando dentro das regras também, mantendo o distanciamento, oferecendo álcool em gel, orientando os seus clientes também. E a Verônica Aparecida Zop de Amorim, ela perdeu a carteira com todos os documentos. Ela precisa os documentos em nome de Verônica Aparecida Zop de Amorim. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco.
A inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,93% em março, acima da taxa de 0,86% registrada em fevereiro. Com essa aceleração, o indicador acumulado em 12 meses estourou o teto da meta do governo para a inflação no ano, algo que não acontecia há 4 anos. É o que apontam dados divulgados hoje pelo IBGE.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje estão entregando 2 litros de leite. 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. Então você pode ir lá no local e no horário que você sabe onde você vai retirar hoje 2 litros de leite para os seus filhos.
E atenção, oportunidades de trabalho com início imediato. A Eventos RH está com vagas temporárias para a grande indústria de Monte Alto. Uma vaga para inspetor de produto. É necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia e leitura, interpretação de desenho técnico mecânico. E outras 3 vagas para operador de centro de usinagem, sendo também necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia e leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Os interessados deverão cadastrar currículo com urgência no site www.eventosrh.com.br/vagas/ ou enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br ou pelo WhatsApp 16997428634, informando o cargo pretendido. Eventos RH, o nosso RH é positivo.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre o novo projeto do Rotaract Clube aqui de Monte Alto.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Leite News a 1 litro, 3,18. No cartão Savinhago, 2,98. Costela bovina ripa, quilo no Saviganha, 18,80. Arroz 4R, 5 quilos, 17,80. Patinho, quilo, 32,90. Óleo de soja, 900 ml, no Saviganha, 6,95.
No Savinhago, Tá Combinado. Entre no site para saber como participar.
Leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre contente. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas dessa sexta-feira: creme de leite Piracanjuba 200 gramas, 2,29. Suco Tampico 3 litros, 8,49. Batata palito congelada mais batata 2 quilos, 14,99. Contra filé bovino peça vaco quilo, 29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione:
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós estamos recebendo a Fernanda Mota, que é a presidente do Rotary Club aqui de Monte Alto. Fernanda, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Tudo bem?
Tudo bem, senhor.
Mais um projeto do Rotaract? Que projeto que é esse agora, Fernanda?
É, dessa vez é um projeto da categoria de profissionais. É um projeto profissionalizante, totalmente gratuito. Ele se chama Estratégias de Marketing para Pequenas e Médias Empresas.
Certo. Para participar, o que precisa fazer?
É só entrar na nossa página do Instagram, @RotaractClub, Rotaract Monte Alto. E lá vai ter um link, um formulário do Google. E aí é só clicar e fazer o preenchimento do formulário.
E mas esse projeto já começa lá hoje ou amanhã?
Ele vai começar amanhã. As inscrições são até hoje e são vagas limitadas.
Como que vocês vão realizar esse curso que não pode ter aglomeração?
É um desafio, né, do Rotaract.
Mais um desafio.
É, mas nós tivemos que nos reinventar e foi assim que a gente encontrou a forma.
A criatividade, né?
Tudo online.
O curso para amanhã começa às 14 horas. Como vai ser? Quem é que vai fazer?
Bom, o intuito do projeto foi oferecer, né, para o empreendedor que ele consiga um melhor resultado em publicidade para o seu próprio negócio.
Certo.
Então, assim, nosso objetivo é capacitar os profissionais, né, para que eles desenvolvam habilidades em publicidade por meio da internet, né, que hoje é o que comanda.
É o Instagram para negócios locais.
Isso, é a primeira aula de amanhã. E depois nós teremos também conceitos básicos de fotografia para iniciantes.
Quem amanhã, quem é que vai dar essa aula amanhã, a primeira aula?
A primeira aula sobre o Instagram, ele se chama Vitor Augusto. Ele é especialista em marketing digital e vendas online.
Vai ser às 14 horas?
Às 14 horas.
E às 15h30?
Às 15h30 a gente entra com a Patrícia Fernandes de Oliveira, com a aula de conceitos básicos de fotografia para iniciantes.
Certo.
Ela é editora de vídeo, ela é fotógrafa e produtora de conteúdo.
Isso do dia 10. Dia 17.
Dia 17 nós contaremos também com duas aulas. Uma sobre gestão financeira, com a palestrante Laís Pádua. E a outra palestrante se chama Gabriela Ferreira. E a aula será como o Instagram mudou a vida dela e também pode mudar a sua.
E tem que mudar. E vai mudar também. Dia 24.
Dia 24 nós contamos com a Williane Quiles, que é a nossa recente associada, e ela vai contar como utilizar o Instagram ao seu favor e para divulgar a sua marca.
Certo, essa às 14 horas.
Às 14 horas.
E às 15h30?
Às 15h30 a gente tem a palestrante Carla Assis, E ela vai ensinar Canva para iniciantes.
É Canva, né? Para iniciantes.
O Canva é um editor gráfico, né, que permite a criação de artes gratuitas na internet.
Poxa, que é tudo importante. E a gente precisa aprender tudo isso, senão a gente fica para trás, viu? E dia 26?
No dia 26, a gente conta com uma digital influencer. Ela se chama Catarina Alexandre. E ela vai contar um pouco da trajetória da carreira até os mais de 370 mil seguidores que ela tem no Instagram.
Tudo isso?
Tudo isso.
Certo. E no dia 27, para encerrar?
No dia 27, é a influencer Bianca Tato Marques. O Instagram dela é Bibi Tato. Ela é um sucesso no YouTube. E no Instagram ela conta com mais de 4,5 milhões de seguidores.
Quase 5 milhões de seguidores. Como vocês, o Rotarás, conseguem trazer essas pessoas?
A Bibi foi um contato, né, da idealizadora do projeto, a Karine, ela se chama Karine Sakamoto, e a irmã dela tinha um contato, elas são amigas da Bibi, e a Bibi se ofereceu.
Que bacana, e tudo isso é grátis, né?
Tudo isso gratuito. Participar.
No final, vocês entregam algum certificado? Como é que faz?
Após, né, a participação das aulas, terá entrega de certificado.
Tem número limitado para participar ou não?
Por enquanto, não.
Não. As pessoas podem fazer, então, as inscrições através do Rotaract?
Através da página. Entrar na página no Instagram.
Certo.
Vai ter lá o formulário do Google. É só preencher.
E amanhã já começa esse curso, né?
Sim.
Instagram no, para negócios locais. É todo final de semana, praticamente, né?
Sim.
Certo. O que mais você gostaria de acrescentar, Fernanda?
Caso alguém não tenha acesso... ao Instagram, assim, ou ao Facebook também, pode entrar em contato com a idealizadora do projeto, a Karine Sakamoto, e o telefone dela é 16 98 222 7978.
7978. 98 222 7978.
Isso.
Karine Sakamoto.
Isso.
Ela dá todas as informações. Como que estão os trabalhos do Rotaract?
Todos à distância, mas com muito foco, né, pra gente conseguir se reinventar. Esse projeto demorou um pouquinho para sair do papel, porque a gente não conseguia, né, encontrar maneiras, que a gente está acostumado, né, a fazer projetos profissionais que sejam presenciais. Mas eu acredito que será um grande sucesso.
E as reuniões de vocês também, tudo virtual também?
As reuniões se mantêm online ainda.
Quais são os dias que vocês fazem reuniões?
Nossas reuniões são quinzenais. Aos domingos, às 19 horas.
Certo. O Rotaract sempre participou de projetos também na região. Com essa pandemia, como é que está?
Também tudo online, João.
Tudo online, né?
Tudo virtual.
Não está podendo mais fazer
não
nada.
Não temos contato.
Tem que mudar tudo, né?
Nós tivemos que nos reinventar.
Na base da criatividade agora, né, Fernanda?
Com certeza.
Até as reuniões, aquele calor dos nossos amigos e tal. Nada, é tudo virtual agora,
tudo,
né?
Tudo virtual.
E você aceitou esse desafio, você é a presidente do nosso Rotary. Até quando você vai ficar como presidente?
A nossa gestão funciona de uma maneira diferente, então não é como o nosso ano corre normal. É de julho a junho, então começou julho do ano passado e termina em junho desse ano.
Desse ano aí, né? É de ano em ano.
É.
Para participar do Rotaract são jovens, mas qual a média de idade?
Hoje a média é de 24 anos, mais ou menos.
24 anos. Quantos componentes tem o Rotaract Monte Alto hoje?
Na última reunião, nós admitimos mais 2 associados. Então, atualmente, nós somos em 17.
17, né? Porque é um braço do Rotary Club. É o Rotary Club, Rotaract, tem o Interact também, né,
também.
Fernando? Além da Casa da Amizade, né?
Isso, a divisão por idades.
Certo. Esse clube de serviço aí que faz um excelente trabalho, que também foi visitado pelos malandros dias atrás lá na sede do Rotary, né?
Também, nós tivemos.
Entraram lá pela janela, pelo vitrô, não sei.
Exatamente.
Sei lá, né? Esses malandros, né? Vai no clube, entraram até na PAI, que você pode esperar. Senta numa PAI, né, que só faz o bem, aquelas crianças precisam daquilo. Falei agora há pouco, de terça para quarta, deve ter sido. Malandros entraram na sede do Lions Club, causando prejuízos de quase 10 mil reais. Leva aquelas fiações, porque não tem nada no clube. O que tem no Rotary para levar?
Nada. Nada de valor. Tem
nada
só
de
nossos
valor.
Arquivos, é mas nada de valor.
Só vandalismo. Fernanda, parabéns aí para mais desse projeto. Já começa amanhã, né?
Amanhã.
Projeto, a primeira aula, às 14 horas, com o Vitor Augusto, Instagram para negócios locais. Isso é muito bom, viu? está dando oportunidade para todos fazerem isso. Parabéns para o Rotary Club, tá?
Muito obrigada, João. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que vocês nos oferecem de poder divulgar nosso trabalho.
Deixa eu ver aqui, ó. Ah, parabéns para o Rotary Club e um beijo para a Fernanda.
Um beijo, Zé.
É Zé Manuel. Você já está conhecendo que é o Zé Manuel.
Isso mesmo.
Esse é um bom português, não é?
Ele é.
O bom português, tá certo. Não, ele é português e não torce para português, ele acha que torce para o Santos. Ele é santista, se não me engano, o Zé Manuel aqui. Mandando um abraço para você. Como é bom a família do Rotary também, né?
É realmente uma família.
Né? Eu lembro, a gente está com saudade de vocês. Tanto o Rotaract, o Interate, o próprio Rotary Club trabalham conosco nas festas, entregando os assados, tudo.
Verdade,
quanto tempo, né? Estamos com saudade aí de todos vocês. Eu conversei com a Fernanda Motta, que é a presidente do Rotaract. Entre em contato aqui com a
Karina Sakamoto,
982227978. Você recebe todas as informações a respeito desse projeto que começa amanhã. Como chama o projeto?
É, Estratégias de Marketing para Pequenas e Médias Empresas.
Está aí a grande oportunidade. Sucesso. Leva o nosso abraço para todos do Rotaract, Fernando.
Muito obrigada, João.
A Rádio Cultura é parceira de vocês.
Realmente.
Pode contar sempre com o nosso apoio, tá bom?
Com o nosso também. Muito obrigada.
Nós voltamos já já.
Ofertas dessa sexta-feira. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, 2,29. Suco Tampico, 3 litros, 8,49. Batata palito congelada mais batata, 2 quilos, 14,99. Contra filé bovino, peça vaco, quilo, 29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre com
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e super prêmio no final.
Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 11,90. Peito de frango com osso congelado, Big Frango, quilo, 9,80. Skol, pack com 18 latas, 350 ml, 41,22. Nessa embalagem, a unidade sai por 2,29. Linguiça Toscana Seara, quilo, 15,90. Café Melita, 500 gramas, no Sabe Ganhe, 10,75.
O Sabem Água, Tá Combinado. Entre no site para saber como participar.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de lesão corporal culposa foi no dia 7. O registro da ocorrência foi feito ontem. Foi um atropelamento na Jeremias, altura do número 591. Segundo informações, um homem de 60 anos de idade atravessou a rua, mas o sinal estava verde para os veículos. Motorista de um veículo Gol 2012 na cor preta disse que não houve tempo de frear e acabou atingindo o senhor de 60 anos de idade, caiu, sofreu ferimentos, foi acionado pelo autor o socorro, SAMU compareceu e levou a vítima até o pronto-socorro. Depois, devido à gravidade, foi transferido para a cidade de Ribeirão Preto. Um furto qualificado no MIMA, na sede do MIMA, na rua São Marcos, foi no dia 31 de março, essa ocorrência, o boletim foi registrado no dia de ontem. Levaram de lá 40 metros de fios e cabos do poço artesiano.
Paulo, nós tivemos aí um incêndio numa oficina. Estou recebendo aqui as informações da brigada. A chamada foi aos 58 minutos desta madrugada. A brigada chegou no local a 1 hora e 4 minutos. Vê que foi muito rápido. Encerrou a ocorrência às 2 horas e 10 minutos. Foi na oficina JS Diesel, na rodovia José Pizarro, próximo ao trevo do Alvorada. Solicitante foi o Fernando Pereira. A brigada foi acionada pelo Fernando, alegando que a referida oficina estava pegando fogo. A brigada de incêndio foi até o local e perceberam que havia fumaça saindo pelo teto. De imediato, com um alicate de corte, cortaram o cadeado e adentraram a oficina e realizaram o combate ao incêndio. O fogo vinha de uma caminhoneta F4000 e foi extinto o fogo. A brigada obteve apoio da Guarda Civil de Monte Alto, Polícia Militar e Bombeiros de Jaboticabal e tudo foi controlado. Está aí mais uma ação rápida da nossa brigada de incêndio.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas 26 minutos, a hora da notícia, a segunda edição. E o Brasil tem 11 milhões e 700 mil pessoas curadas da Covid-19.
O Brasil registrou nesta quinta-feira 11.732.193 pessoas recuperadas da Covid-19 desde o início da pandemia. A informação é do Ministério da Saúde com dados atualizados por gestores estaduais e municipais de saúde. 88,3% das mais de 13.279.000 pessoas infectadas com o vírus foram curadas. 86.652 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas e a rede de saúde do país está acompanhando mais de 1.202.000 pacientes. No mundo, estima-se que pelo menos 74 milhões de pessoas foram curadas da Covid-19. O Ministério da Saúde tem apoiado estados e municípios no enfrentamento à doença. Foram 141 bilhões de reais destinados até o momento. Também tem ajudado os gestores locais do SUS na compra e distribuição de equipamentos, como ventiladores pulmonares. 13.296 já foram enviados para todos os estados brasileiros. As mortes por consequências da doença somam 345.025 pessoas que perderam a vida no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. Os sistemas oficiais registraram 4.249 mortes nas últimas 24 horas, sendo que nos últimos 3 dias foram 1.768 óbitos. 3.572 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Obras e Engenharia da Administração Municipal, o Juliano Martinho. Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Juliano, como que estão os trabalhos na sua secretaria?
Bom, João, os trabalhos continuam, né? A gente não parou. Mas, a exemplo de todos os setores da sociedade, nós também fomos fortemente impactados pela pandemia, né?
Sim.
Temos muitos funcionários que estão afastados, motoristas. Então, acaba comprometendo bastante o nosso serviço.
A equipe já é pequena, né?
A equipe já não é uma equipe grande. A gente tem uma equipe pequena, a gente utiliza muito a mão de obra do PAD, né? Que é o Programa de Atendimento ao Desempregado, que também são pessoas que também pegam o Covid, que também estão afastadas. Então, a gente acaba ficando bastante limitado, né? E acaba tendo que trabalhar com o que tem, né? Não paramos. mas realmente a gente assim percebe que o trabalho ficou um pouco mais lento.
Certo.
Em função desses problemas, né?
Como é que melhorou a estrutura para poder realizar um bom trabalho?
A gente fez alguns investimentos com roçadeiras e tudo mais. Nós temos até material para trabalhar de certa forma, mas realmente a questão maior hoje nossa é a mão de obra que está tendo esse problema de afastamento. E uma outra coisa que estamos passando por um problema sério, que também não é exclusivo da Prefeitura de Monte Alto, a gente tem conversado com outras que também estão passando pelo mesmo problema, é não conseguir comprar material. A gente precisa comprar, por exemplo, a gente está sem asfalto.
É.
Nós já fizemos a licitação.
Aquela operação tapa-buracos.
E mesmo tapa-buraco, acabou tanto o asfalto quente quanto aquele asfalto que a gente usa, que é o agregado, aquele saquinho, que a gente usa para fazer o tapa-buraco, que seria o trabalho emergencial, né? Os dois produtos já chegaram ao fim e a gente não conseguiu repor. Porque as empresas ou não estão. Olha, nós fizemos a licitação e deu deserto, não apareceu ninguém para fornecer. A gente tenta orçamento, não consegue. A gente tem que trabalhar sempre assim, mesmo emergencial, com 3 orçamentos. Eu não posso comprar diretamente de uma pessoa, eu tenho que ter pelo menos 3 orçamentos. A gente não está conseguindo juntar 3 orçamentos. Nós temos empresas de Monte Alto que trabalham conosco fazendo serviço de manutenção em algumas peças e máquinas, que fechou a oficina porque a família toda pegou Covid. E eu não consigo nem usar eles para poder reformar alguma coisa. Por exemplo, as roçadeiras, a gente vai trabalhando e elas vão se danificando, isso é natural, né? Está trabalhando muito. Eu não estou conseguindo pôr para consertar, porque a pessoa que conserta está doente.
Máquinas também, você está com problema
mesma
de máquinas.
Mesma coisa, né? Eu não consigo comprar pneu. Né? É a segunda vez que a gente faz o pregão dos pneus para máquinas e não apareceu o fornecedor para nos entregar. Isso assim, ó, não é Monte Alto, tá? Não é porque a prefeitura não paga, não é nada disso. Isso está acontecendo generalizado. A função, a questão da pandemia acabou atrapalhando muito as empresas. Elas estão sem material. Nós compramos um caminhão de concreto para fazer o serviço do aeródromo, que era extremamente importante, que há um tempo já era necessário ser feito. O cara não entregou, 3 semanas consecutivas o cara não entregou, por quê? Ele alegava que não tinha os insumos para fazer o concreto. Acabamos tendo que mudar de empresa, fazer outro trabalho de novamente orçamento, tudo outra vez, para conseguir uma outra empresa de Taquaritinga, que no final acabou conseguindo entregar. Então, ele é um trabalho que você poderia realizar em uma semana, ele acabou levando quase 2 meses para ser feito.
Eu sei que você tem um cronograma de trabalho, mas muitas vezes não dá para você completar aquele cronograma.
Exatamente, isso também é uma outra questão. Por exemplo, o cronograma mesmo do catagalho, que a gente sempre tem no nosso site, você sempre divulga aqui. Acontece que às vezes a gente chega num determinado bairro e tem tanto galho, que só o trabalho de encher um caminhão, voltar lá na área de descarte, descarregar, voltar, você acaba não terminando aquele bairro no dia, tem que continuar no outro dia. Então acaba atrasando um pouco.
Atrasou outros.
Fora isso, dos 5 caminhões que temos, 3 estão parados. Por quê? Os motoristas estão afastados por suspeita ou Covid.
Mas você não pode substituir motorista?
Nós não temos mais gente, João. Os motoristas da prefeitura...
Não tem para substituir?
Não, nós estamos com os motoristas assim... Inclusive motoristas de outros setores também estão afastados, né? Tivemos até falecimento, né? Então... A gente queria que a população entendesse que a prefeitura é formada de pessoas e as pessoas da prefeitura também estão suscetíveis a se contaminarem, né? Suscetível aos decretos, suscetível aos lockdowns quando acontece, né? Então a gente é obrigado também a seguir. E acontece muito, tem acontecido bastante, tem perdido, infelizmente, algumas pessoas. Meu departamento, por exemplo, fora eu, 2 diretores foram contaminados, 1 faleceu, que foi o Paulo.
Foi o Paulo, né?
Faleceu, Paulo. Do Covid. Coordenadores que pegaram também, e fora os funcionários e o pessoal do PAD. A gente está lá contando às vezes com o cemitério, por exemplo, nós temos 20 pessoas do PAD para fazer a limpeza. Nós estávamos com 15, porque 5 estavam afastadas. Né? Ontem mais 4 se afastaram. Então a gente vai ficando muito deficiente.
Metade, chato.
Exatamente, vai ficando difícil para você conseguir.
E não tem quem para repor, né? Não
é, pode. Difícil a reposição.
Tem que esperar ele se recuperar para voltar a trabalhar.
Porque assim, a pessoa quando ela se afasta pela doença, a gente não pode descartar ela e botar outra no lugar. Afinal de contas, coitada, ela foi acometida de uma doença, não foi uma falta que a gente
todos nós estamos sujeitos a isso.
Todos nós. Então a gente tem que dar o tempo dela se recuperar, para ela poder continuar trabalhando, porque ela está dependendo daquele dinheiro também, né, João?
Certo. Como é que está a sua programação?
Bom, essa semana, eu trouxe aqui, ela é um pouco extensa, tá, João? Mas assim, uns pontos importantes, principalmente acho que para a semana que vem, que é o mais interessante, né? Semana que vem a gente Hoje eu escutei do Vale do Sonho, por exemplo, né? Do barranco do Vale do Sonho.
Para recolher aquelas gramas.
O barranco do Vale do Sonho não terminou o serviço ainda, viu, João? O serviço está continuando, ele não acabou de cortar. A grama a gente amanhã já está recolhendo uma parte dela, tá? O barranco a gente tinha fechado com uma empresa, um contrato emergencial para poder fazer o serviço. A pessoa da empresa fazendo o serviço, ela foi internada e dois funcionários dela também internados.
Foi bom você falar sobre isso.
Exatamente. Viu? Então, ela mesma não pôde nos atender como a gente precisava, né? Mas o barranco a gente amanhã está limpando ele e, lógico, tem que terminar o serviço não está terminado
as
ainda.
As pessoas
tá?
sempre falam o seguinte, a gente vê até aqueles sacos com gramas. Não tem jeito de fazer uma sequência do trabalho, Juliano. Eu fiz a roçagem, por exemplo, numa praça. Não tem jeito de arrastelar aquela grama e levar embora no mesmo
dia. Esse é um grande problema, João. Como eu comentei, nós só temos dois caminhões que estão funcionando hoje. Os mesmos caminhões que catam galho são os caminhões que catam a grama. A gente está na minha secretaria, nós temos lá no pátio algumas carretinhas. E eu estou reformando uma carreta razoavelmente grande para poder utilizar ela para fazer o recolhimento da grama. Provavelmente semana que vem ela vai estar pronta, porque ela estava toda destruída, era uma carreta antiga que estava lá no pátio, então a gente reformou ela com chapa para poder coletar grama. A intenção é que ela ande junto para poder já ir coletando, né? Mas tem que ficar pronta ainda. E outra coisa, eu preciso do tratorista para poder trabalhar, e os meus tratoristas estão também afastados.
É bom você falar para ele, fala por que que não faz? Quer dizer, a gente quer fazer.
Não, eu ficaria muito feliz de poder roçar e já recolher. É o melhor dos mundos, né? Para mim é pior ficar juntando para depois voltar, mas a gente não tem como fazer hoje, porque a estrutura está com esses problemas.
Olha, a calçada na rua Rui Barbosa, de frente ao 1249, a calçada está intransitável. Nós temos projeto de construção e também manutenção de calçadas.
A calçada mesmo? A calçada é do proprietário, né?
Proprietário,
ele quem tem que limpar. Nós limpamos as guias, a rua, e a Rui Barbosa, por exemplo, a gente limpa todo o canteiro, que já foi feito, o trabalho lá limpamos, e você vê, já está de novo começando a nascer o mato.
Tá sim.
Né? Que infelizmente, como todo mundo sabe, nós não podemos mais utilizar hoje o mata-mato, né?
Certo. Eu quero fazer um programa só com você de meia hora.
Lógico.
Vamos ver se a semana que vem você retorna aqui,
para
a gente explicar como que é o cronograma do trabalho da sua secretaria, viu?
Exatamente, com certeza.
Tá
bom? Voltarei.
Tá certo.
Tá?
Eu tenho aqui, mas não é da sua área, não. Alguns alunos estão tendo aula em Ribeirão Preto, mas estão sem transporte. Eu preciso ver com o Bianchi e também com a própria prefeita, Maria Helena, o que pode fazer, certo? É? Deixa eu ver aqui também. Eu vou falar com a prefeita amanhã. Isso daí já falo com a prefeita, Luciano. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando para você. É, sua secretaria, sim, Juliano.
Uhum.
Sobre aquele recuo que as construções têm que fazer.
Não, aí é planejamento, João.
Planejamento.
Aí é com engenharia de planejamento.
Planejamento. Isso, vou trazer, vamos ver se a gente traz aqui. Falar
para
o Felipe Escalar, para vir aqui. Como está esse parece que esse projeto aí, se não me engano, ia ter uma modificação.
É, exatamente, mas é melhor falar com eles, porque eu não tenho a formação precisa, é melhor.
Esse planejamento aí, porque alguns empresários pararam até. Cadê esse recurso? Você tem conhecimento disso?
Exatamente. Nós temos lá a Secretaria de Planejamento. A minha secretaria é a Secretaria de Infraestrutura. Então a gente, na verdade, é o executor, tá, João?
Certo. Mas o que é aqui? Ah, lá na creche do Canaã. Cortaram a grama, como você disse.
Mesma coisa, exatamente.
Está lá para recolher.
Nós temos que recolher.
Você sabe o que está acontecendo? Alguns galhos estão tendo atrasado, Juliano? Estão colocando fogo, rapaz.
É.
E à noite a fumaça perturba, viu?
Eu concordo, João.
Aqui
mas
não,
isso
não
cai
não
num problema. Isso cai num problema, assim, que a gente precisa pedir para a população também se conscientizar e evitar de fazer esse tipo de ação, né? Por exemplo, nós limpamos a Gadini anteontem. Acabamos de passar na Gadini, cortaram de novo a árvore no mesmo dia. Então, isso só precisa ajudar um pouco a gente. Hoje, passamos o caminhão de manhã no centro, como passa sempre, em frente lá, perto do mausoléu da menina Zudinha, fizeram outra pilha gigante lá. Então, a gente acaba não vencendo. Eu não tenho como voltar o caminhão nesse lugar, porque senão eu não atendo o outro bairro.
Você tem uma previsão, por exemplo, mais uns 3 meses para colocar em ordem isso?
A intenção nossa era já botar em ordem o mais rápido possível. Agora, a gente não sabe como vai se desenvolver essa pandemia. Esse é o meu medo hoje, porque o pessoal está pegando lá dentro da prefeitura.
Pegando, sim.
A gente está vendo pessoas
todos
assim...
Todos os setores da prefeitura têm alguém ali que está
afastado. Todo mundo vai ter alguém na vida, na família, que vai estar passando por essa situação difícil, né? Nós, por exemplo, meu cunhado está internado, né?
Você tem, Paulo, hoje cedo eu falei com a Mara, deu informação que ele está até se recuperando.
Exatamente, tem pessoas mas comentando que ele estaria entubado. Não está entubado.
Está entubado, está na UTI.
Ele está na UTI, mas ele está com uma máscara de alto fluxo, ele está bem, ele consegue sentar, ele consegue conversar. A minha esposa esteve lá, conversou com ele rapidamente, mas assim, ele está bem consciente, né? Se recuperando, mas tem que ficar em observação,
inclusive,
lógico.
Inclusive a Luciana também, a companheira dele, está metendo na UTI, mas está se recuperando.
Exatamente,
também.
Exatamente, está estável.
E vamos torcer para que todos
com
estão
certeza,
lá, todos se recuperem, viu, gente?
A gente que passou por isso também sabe como é difícil, né? A gente passou de uma forma mais branda, mas imagina a dificuldade de quem está sofrendo
tanto
assim.
O garoto,
tanto,
o Kleber
assim,
também,
o Kleber passou, também exatamente, passar. Tivemos...
Juliano, um abraço para você.
Eu que agradeço, João.
Quero falar sobre a vacinação também. Você não foi vacinado ainda?
Ainda não.
Você é jovem. Vai demorar um pouco
essa
etapa. Falar com a Priscila e com a Elaine, que estão aqui conosco, por favor. Pode mandar elas entrar aqui, a Priscila e a Elaine, para vir aqui falar conosco a respeito da vacinação. Priscila, por favor. Quem que está aí? Não é a Priscila? É a Priscila, sim. Pode chamar a Priscila para ir entrando aqui. Quero falar com a Priscila, sim, para falar sobre a vacinação. A Elaine também. A Elaine vai falar sobre a vacinação da gripe, que começa segunda-feira também. Quero falar com a Priscila, que logo cedo hoje já conversei com ela. Priscila, hoje começou a vacinação da segunda dose para 72, 73 e 74 anos. Bom dia, Priscila.
Isso mesmo, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Elaine. Hoje, então, se iniciou a segunda dose, né, da vacina Coronavac 72, 73 e 74 anos no Silvio Govone. Continuamos com a retirada de senhas também no Silvio Govone hoje até as 15 horas e também na segunda-feira até as 15 horas, tá? A vacinação ela está acontecendo das 8 às 15. A retirada da senha das 10 às 15 no Silvio Govone.
Das 10 às 15 a retirada da senha. A vacinação é das 8 às 15, também no Silvio Govone.
Também no Silvio Govone, mas só será vacinado, tá? Quem retirar a senha, por conta do agendamento, por conta da quantidade correta, da quantidade de doses que vem nos frascos, tá?
Tira uma dúvida, Priscila. 72, 73, 74 anos. E acima disso?
Acima disso, isso é segunda dose, né?
Segunda dose.
Você está me perguntando de primeira dose?
Não, segunda dose.
Segunda dose.
Acima dessa idade.
Já foram todos vacinados, porém...
76, 77, 78.
Isso mesmo. Porém, se aconteceu algo que alguém perdeu a segunda dose, tá? Pode entrar em contato...
A segunda dose.
Isso. A segunda dose. Pode entrar em contato com a vigilância, que nós também estaremos agendando. Mas... acredito eu que todos já tenham sido vacinados, tá? Com a segunda dose.
Acima dessa idade aqui?
Isso.
75, 76, 77, 78.
Isso mesmo.
Tá certo?
E, Moreira, nós temos também boas notícias, tá?
Então vamos lá.
Segunda-feira receberemos doses para 67 anos, tá? Que tem o início, né, a partir de 14 de abril. Tá, nós já recebemos essa orientação que segunda-feira receberemos as doses para o início a partir de 14 de abril, 67 anos. Temos a previsão, mas ainda não recebemos a grade de quantidade de vacinas, tá? De 65 e 66 anos. Previsão para 21 de abril, na outra quarta-feira, tá? Porém, nós aguardamos orientações. O que podemos confirmar é a idade de 67 anos. Aí voltamos aqui, explicamos como será o esquema, se vai... ser entrega de senha, onde será realizada.
Como é, vai começar no dia 14 de abril.
A partir de 14 de abril.
A retirada de senha também não tem ainda.
Não, ainda não.
Você volta aqui.
A gente volta aqui com todas as informações. Ainda estamos nos organizando.
Eu preciso contar com você sempre, viu? Aqui. Então, 67 anos já é a próxima etapa,
isso,
né?
Isso, a próxima etapa, a partir de 14 de
depois
abril.
Depois 66 e 65.
Isso, com a previsão a partir de 21 de abril. Porém, nós ainda não aguardamos orientações. Podem haver mudanças.
Mas segunda-feira, dia 12, dá para começar também dos profissionais da educação?
Isso, a vacinação do profissional da educação, as orientações estão sendo quase todas passadas, encaminhadas diretamente para a Secretaria da Educação. Tá? O início seria a partir do dia 12, porém o cadastramento desses profissionais está aberto até hoje. E é um processo um pouco mais demorado, porque precisa de uma aprovação, eles precisam do comprovante de inscrição e do comprovante de liberação para vacinação, tá? Então, na segunda-feira, no dia 12, nós ainda não temos é a quantidade de pessoas que já têm essa confirmação. Provavelmente se iniciará na terça-feira.
Dia 13.
No dia 13. Nós estamos em contato com a secretária da Educação, tá? Conferindo a quantidade de pessoas que já foram confirmadas. Porque, por exemplo, quem está fazendo cadastro ainda hoje, pode ser que até segunda-feira não tenha sido aprovado, porque são duas etapas. Tá? Precisa da aprovação do governo.
E esse cadastro é feito onde?
No www.vacinajá.sp.gov.br/educação. Agora também, Moreira, o governo do estado, ele disponibilizou pelo WhatsApp, tá? Se você entrar...
Isso mesmo.
Isso, né? Se você entrar ali no site do governo, já tem um link, tem um número que você pode adicionar no WhatsApp, mas também tem um link que você pode entrar direto. Inclusive... Além do cadastramento, ele também te passa orientações de datas de vacinação e também orientações das últimas notícias. É muito interessante e a resposta é muito rápida.
Facilita mais.
Facilita bastante.
Vamos tirando dúvidas aqui, ó. Meu marido, nós fizemos cadastro pelo Vacine Já. Vacine Já São Paulo, certo? Não precisa fazer mais cadastro, já está cadastrado, né?
Isso, ele
já fez. 67 anos.
Isso, ele já fez o seu pré-cadastro. Aí,
por favor, pode chegando aqui. A Ieco também está aqui.
Ele já fez o seu pré-cadastro, tá? Na hora da vacinação, esse cadastro ele será completado, tá? Mas ele agilizará bastante a vacinação. Porque quem faz esse pré-cadastro, ele já tem quase o cadastro todo completo. Só falta preencher com alguns outros dados que ali não é pedido na hora do pré-cadastro.
Deixa eu ver aqui, ó. A pergunta sobre a segunda dose da vacina para 77 anos.
77 anos, então, ele não conseguiu ainda tomar a dose, né? Pode ligar na vigilância que nós estaremos agendando.
O Fred pegou a senha para segunda-feira e ela disse que todos já foram vacinados. Não, alguém que está faltando...
Alguém que está faltando, porque essa faixa etária já foi a segunda dose, né? Mas pode ligar, pode agendar, pode pegar a senha que será vacinado sim, não irá perder.
Pode chegar lá, apresenta os documentos.
Isso.
Tudo bem?
Isso mesmo, e não esquecendo que para a segunda dose é necessário levar RG, CPF e o cartão da primeira dose.
Da primeira dose, certo. Elaine, eu quero falar com você agora. Bom dia, Elaine.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Priscila. Bom dia, Iaeco. E a todos os ouvintes.
Eu, pelo menos, estou bem protegido aqui, porque todo mundo da saúde está aqui hoje. Graças a Deus, viu? Já falo com a Iaeco também. Começa a segunda-feira a campanha contra a vacina contra a gripe?
Sim. Nós recebemos ontem as doses de influenza, né? Com início da campanha no dia 12 de abril até 9 de julho. Essa será a 23ª campanha de vacinação. Só que ela iniciará, como todos os anos ela inicia com os idosos, dessa vez ela vai iniciar com as crianças menores de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, que será de 12/4 a 10/5. Os idosos ficarão para maio, porque nesse momento os idosos estão sendo vacinados contra a Covid. E aí tem que ter um intervalo mínimo de 14 dias de uma dose para outra. Então o que eles esperam? Que esses idosos, eles tomem as suas doses, as duas doses, completem a vacina para em maio poderem tomar a vacina da influenza.
Certo, vamos repetir aqui, deixa eu ver aqui com você, Elaine. Então de 12 a 10 de maio.
Crianças que têm 6 meses de idade a menores de 6 anos, até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes, puérperas são aquelas mulheres que tiveram filho até 43 dias após o parto.
Certo.
E trabalhadores da saúde.
E onde vão serão aplicadas essas vacinas?
Essas vacinas serão aplicadas em todas as unidades de saúde, né? E nós até acabamos de sair de uma reunião com os enfermeiros e... De preferência, as crianças no período da manhã para tomarem a vacina e à tarde, profissionais da saúde. Mas dá uma ligadinha também, porque alguma unidade está com algum problema de funcionário, tudo, provavelmente vai fazer no período da tarde. Mas é que a criança, né, se ela vai tomar pela primeira vez, ela tem que fazer agendamento, ela entra no calendário. São 30 dias de uma vacina para outra. Então, tem que agendar depois a segunda dose.
Além da vacina contra a gripe, vocês vão colocar em ordem a carteira de vacinação da criança?
Sim, com certeza. Aí aproveita, né, e já coloca em ordem. Então, a mãe, ela tem que levar a carteirinha de vacinação da criança. Porque também a gente vai ver, porque tem criança que às vezes ela tem um ano e pouquinho e nunca tomou a vacina da gripe. Então, ela tem que tomar duas doses. Quem já tomou... e já tomou as duas doses, agora vai tomar uma dose única. Então, por isso, a gente tem que ter esse controle de doses.
E quando for lá tomar vacina, as mães, leva a carteirinha de vacinação.
Sim,
do filho.
É bom levar, tem que levar, né? A carteirinha
é um
documento. Mas procura
a unidade do bairro.
De preferência do bairro, embora, né, as pessoas, elas podem vacinar, como o SUS, né, o SUS, ele tem essa situação que ele pode vacinar onde ele achar melhor. Mas como já tem o cadastro, né, quando ele está acostumado no bairro, já tem o cadastro, a segunda fichinha lá da criança, né? Então é de preferência que ele procure o bairro de onde ele mora.
Certo. Qual o horário de vacinação nas unidades básicas de saúde, Elaine?
Olha, as unidades, elas abrem a partir das 7 horas da manhã. Então, pode ser a partir das 8 até, no máximo, 3 horas da tarde.
Até as 15 horas.
E até as 15 horas.
Então, nessa primeira etapa, de 12 a 10 crianças de 6 meses de vida, até 5 anos, 11 meses, 29 dias de idade, povos indígenas, trabalhadores da saúde, gestantes
e puérperas. Isso. Aí, o idoso e o professor, eles serão só em maio. Então, para ver, como iniciou agora de Covid do professor, então ele vai ter aquele intervalo de mais de 30 dias para poder depois tomar a vacina da influenza.
Certo. Bom dia. E a vacina da gripe para motorista de ônibus? Tem uma motorista, sim. Vai ser de 9 de 6 a 9 de 7. Tá certo?
Isso mesmo.
Estou com o calendário aqui também para conferir. Aqui. Aí são para motoristas, cobradores, demais trabalhadores do transporte público, rodoviário, agentes prisionais, trabalhadores portuários, tudo isso. Primeiro vamos falar
e as comorbidades também, né? Que serão só em junho,
também.
Comorbidades que a gente tem um grupo, né, de comorbidades e que na época, né, a gente vai estar aqui falando tudo, mas que tenham uma cartinha médica ou pelo menos uma receita do remédio contínuo, né? Receita de remédio que ele toma todo dia, que vai tomar sempre.
Então vamos falar só dessa primeira etapa da gripe, hein? É de 12 de abril a 10 de maio. Repetindo para as crianças, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas. Eu tenho uma pergunta aqui, mas é para a Priscila. Meu pai tem 65 anos, ele vai vacinar agora. Eu preciso fazer esse cadastro no site? Mesmo se eu não fizer esse cadastro no site, ele pode tomar a vacina?
Pode, né? Sim. O pré-cadastro, ele não é obrigatório, ele é somente para agilizar o cadastro na hora da vacina. Mas se conseguir fazer, sim, é muito importante para diminuir o tempo de espera.
E outra observação, a vacinação para os profissionais da educação é acima de 47 anos?
Isso mesmo.
Certo. Dona Ieco, bom dia, Ieco.
Bom dia.
Ficar de frente com você hoje.
Nossa, que beleza, né, João? Bom dia, ouvinte da cultura. Bom dia, João, Priscila, Elaine.
Que equipe
essa
que
minha
você
equipe
tem, hein?
Boa.
Maravilha.
Né? Hoje eu mandei elas virem falar sobre a vacina, porque eu não quis estudar tudo isso, não. Então, como elas é que estão desenvolvendo, então eu acho nada mais justo do que elas falarem tudo
sua
sobre a vacina.
Sua equipe é maravilhosa, eles explicam direitinho a Priscila. Logo às 7 horas da manhã, eu já estava ligando para a Priscila, que ela dá todas as coordenadas para a gente poder orientar aqui.
A gente conta muito com os ouvintes da cultura, porque a gente sempre tem essa ferramenta para estar divulgando todas as nossas ações, né? Principalmente a questão da vacinação. E a gente tem muito a agradecer, né, a sua colaboração, porque é uma informação importante e a população
trabalho. Realmente
está atendendo. E graças a Deus a gente tem vacina, né? Eu fico assim, eu estou muito chateada por tudo que está acontecendo, mas ainda estou feliz porque as vacinas estão chegando. Que poderia estar chegando muito mais, mas
muito
existe
mais.
Toda uma questão que ficam prometendo que vão fazer, mas acabam não fazendo. E talvez se tivesse uma vacinação, a gente não estaria enfrentando essa pandemia que estamos enfrentando aqui, tanto na nossa cidade, quanto na região, quanto no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né?
Mas essa organização de vocês está muito boa. Você vê, segunda-feira começa a vacinação contra a gripe, mas nas unidades de base de saúde.
Isso mesmo.
Quer dizer, não vai misturar com a vacina da Covid de jeito nenhum. Que a Covid pode ser aqui no Círculo Avone ou no Centro Cívico. Então não vai ter aglomeração nenhuma. Isso é muito bom, viu, Ieco? Divide bem as pessoas.
Nós estamos tentando organizar para não ter esses cruzamentos, né? Com certeza, porque cada vacina é de um jeito, cada um tem o seu esquema, né? E a gente precisa ter esses cuidados, viu, João? Tá?
Certo. Aqui, Moreira, quando vai dar a primeira dose para as pessoas com 67 anos. Provavelmente a partir do dia 14.
Isso mesmo, Moreira.
Abril. Mas você vai botar aqui para falar para tirar a senha.
Isso mesmo, com todas as orientações.
Certo. Está gostando desse cronograma da nossa vacinação, essa organização aqui em Monte Alto, aí?
Eu acho que Monte Alto a gente saiu um pouco na frente, porque nós estamos com toda uma organização de distribuição de senha. E se Deus quiser, a próxima vacinação a gente já vai ter uma plataforma onde as pessoas vão poder estar cadastrando o seu horário online sem precisar ir pegar senha em lugar nenhum, tá bom?
Mas o comportamento da população é excelente também. A população tem colaborado, né?
Graças a Deus, a gente tem pedido, eles têm feito, e a gente está fazendo uma vacinação organizada, sem aglomeração, sem as pessoas precisarem ficar horas e horas no carro, né?
É muito rápido, sim.
Então,
Inclusive, eu estive ontem no Civic Govone lá, não tinha aglomeração, nada, sempre rápido. Até eles estão pedindo a possibilidade de quem for tomar vacina, se tiver condições de levar um quilo de alimento, pode levar também, porque tem muitas famílias que estão com estômago vazio, viu aí?
Não, isso sim, né? Eu só queria aqui em pleno ar agradecer muito a nossa coordenadora do Silvio Govone, né, a enfermeira Lenira, pela colaboração e pela organização, porque hoje foi só elogio.
Foi.
E apesar de tudo ainda tem assim, porque nós estamos com 1.000 pessoas essa faixa etária para ser vacinado, e está sendo uma vacinação bem tranquila e bem organizada.
Que agora então, começou a aumentar.
Em pleno ar vamos agradecer, né? Porque eu acho que assim,
bem.
Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa trabalhando e com sempre muito boa vontade. Então isso assim, eu tenho esse privilégio. Eu vim para Monte Alto talvez por conta disso também, né? Que eu sabia que a gente ia ter uma equipe muito boa para trabalhar, tá?
Essa equipe é maravilhosa.
Então é isso.
Você fala que vim para Monte Alto. Você não está com saudade? Deixa agora entrar um pouco na vida particular da Iva, que eu conheço aí. Você e sua família, rematar aquela leitura e saborear aquela leitura de festa. Você não está com saudade?
Nossa, eu tenho muita saudade da nossa festa.
Eu adoro
festa,
isso,
né?
Das festas.
Nossa, as festas aqui de Monte Alto, eu acho que é o que mais a população está sentindo falta. Então, para poder voltar uma vida normal e falar nisso, vamos falar do Covid. Eu estou muito brava. Ainda.
Por quê?
Agora eu já estou brava, né? Porque assim, eu já fiquei triste, eu já fiquei brava, já fiquei triste e voltei a ficar brava. Porque, assim, continua, né? Está aumentando o número de casos, né? De contaminados. Se está aumentando o número de contaminados, o que significa isso? Significa que as pessoas estão se expondo à contaminação, né? E a gente já veio aqui várias vezes falar sobre como que se contamina. Então, se as pessoas continuam se expondo à contaminação, isso é muito preocupante. Porque nós continuamos na mesma situação. Não temos leito, não tem vaga, nem em Monte Alto e nem na região. Não é porque você tem dinheiro, ou porque você tem um plano de saúde, ou porque você precisa... Não tem lugar nenhum. Então, é muito preocupante. Eu estou muito preocupada. Tem hora que eu sento e eu choro, porque eu fico totalmente impotente. Porque aí eu vejo gente no pronto-socorro aguardando 5 dias uma vaga e ficando para trás, porque tem outras pessoas que chegam mais grave e acaba subindo, e ela vai ficando. Quer dizer, na verdade, o que, que eu estou muito preocupada? Eu estou preocupada com isso, que vai chegando. E quando eu penso assim, agora não vai, de repente chega 3, 4, aí os 3, 4 estão mal. Quer dizer, vai chegar uma... Por enquanto, não esgotou minha capacidade de poder atender no pronto-socorro. Porque a gente tem conseguido também que algumas pessoas tenham alta da UTI, né? E muitas vezes algumas pessoas vêm a óbito. Que é lógico, né? Nós tivemos só no mês de abril agora 10 óbitos, quer dizer, vagou 10 vagas, né, na UTI. Quer dizer, é assim que a gente vai conseguir? A gente rezar para alguém, de repente, então tá, Deus, resolve o seu problema para poder outro entrar. Não é desse jeito que a gente gostaria de estar resolvendo esses problemas. Agora, se as pessoas não pararem de se expor, vai continuar aumentando o número de casos. E essa semana aumentou. Estava diminuindo.
Estava diminuindo.
Porque teve as restrições, teve as coisas. Agora, tudo bem, ninguém quer que faça restrição, todo mundo quer que volte à vida normal, mas as pessoas continuam se expondo e o sistema de saúde não vai aguentar. Então, assim, você vai trabalhar, no trabalho você usa máscara, você usa álcool gel e tal. Aí agora, fim de semana, você resolve ir para a Esbórnia e vai lá para festa, para tudo. Quer dizer, aí depois você chega lá no meu PS. certo? Ou na Unimed ou no Sistema Vida.
E acha ruim que não tem vaga.
E não tem, e não vai ter. E não tem na região. Ontem eu tive uma reunião, a menina falou, tem 157 pessoas na fila do Cross, aguardando vaga. 50% UTI, 50% enfermaria. Mas assim, a velocidade que entra para aguardar vaga é muito maior que a velocidade da alta. Porque assim, se entrasse na UTI, bom, trata 10 dias, já sai? Não. Fica 10, 15, 20, 30, 40 dias numa UTI. Sem resolutividade. Às vezes melhora e às vezes vai a óbito.
Vai a óbito.
Que a gente sempre sabe que 80% dos que ficam entubados numa UTI acabam indo a óbito.
Certo.
Certo? Mas também demora, né? Então, assim, o que nós temos que fazer? Graças a Deus, alguns saem depois da UTI. Essa semana tivemos exemplo de duas altas. Mas também temos aqui 10 óbitos. De um até hoje. É muito óbito, tá certo? Aqui eu tô achando muito. Agora, quando você pega aí em Sertãozinho que morre 7 por dia, e aí? Em Jaboticabal, 5 por dia? Quer dizer, não estamos numa situação sossegada. Então, a população tem que também se cuidar.
Certo. Nós recebemos hoje de manhã, Ieco, que pessoas que deveriam ficar em isolamento, que está com Covid, não fica em casa e sai para a rua e vai até em supermercado.
Então, aí é uma irresponsabilidade, né?
Conscientização, gente.
Tem gente que fica assim, não, tinha que pôr uma pulseirinha para todo mundo saber e tudo mais. Daí, vamos lá. O que eu acho assim, as pessoas que estiver esperando o resultado, fiquem em casa. É de consciência de cada um, é o jeito de cada um. Mas se for, pelo menos usa máscara. E se o outro estiver usando máscara, o risco de contaminação é menor, né? E eu já falei do tipo de máscara. Eu até conversei outro dia aqui e falei, tenta comprar a KN95, que tem alguns dias para você usar. Fique em casa, quando você for num ambiente mais fechado, então use ela. Porque ela te protege muito mais num ambiente fechado, principalmente supermercado, comércio. Agora, podemos voltar às atividades que são de recurso financeiro, que a gente pensa assim, no comércio, a venda, eles se organizam, né? Aí você pega, as indústrias estão tentando se organizar. Mesmo a prefeitura, nós todos estamos trabalhando, todo mundo com máscara. Aqui a Rádio Cultura não parou, todo mundo está trabalhando com máscara, quer dizer. Então, vamos organizar. É muito pouco os casos que a contaminação ocorre dentro do local de serviço. As contaminações estão ocorrendo dentro das casas, das festas e dos lugares onde as pessoas frequentam. Onde não existe esse cuidado. Então, assim, se toda a contaminação ocorresse, por exemplo, tem um caso dentro da prefeitura e todo mundo dentro da prefeitura se contaminar, significa a contaminação ocorreu lá. Mas não, a pessoa chega contaminada no local, aí ela é afastada. Mas ela não pegou ali no local de trabalho. Então é isso que precisa ter a diferença das coisas. As pessoas precisam entender isso, certo? Dá para trabalhar? Dá. Mas aí, de repente, o brasileiro precisa que alguém diz para ele que ele precisa ficar isolado, que ele não pode fazer festa, que ele não é para ficar indo para festa, se reunindo sem máscara, sabe? Comendo, bebendo, conversando, se abraçando, como se a vida tivesse tudo de boa. Não está. Então, se não está, vamos tomar cuidado, porque depois, quando chega no pronto-socorro, fica lá 6 dias e um vai entrando para a UTI, é uma vaga, aí eu tenho que escolher. É aquilo que eu falei um dia, tomara que seja você o escolhido para subir na hora que tiver a vaga. Ou então, na hora que sai a vaga, na hora de pôr numa ambulância, você está tão mal, você morre, igual como nós já tivemos caso. Então, gente, eu não quero banalizar a morte. Ficar falando que morreu 5 sem eu sentir nada. Entendeu? Então, eu acho que é isso que é complicado. Sempre vai falar, então, tá morrendo 5 por dia. Bom, tudo bem, tá morrendo 5 por dia, e aí? Quando de repente é seu irmão, é seu pai, é sua mãe, é sua amiga, entendeu? Então, não dá.
Você está sendo realista, e essa é a pura verdade. Essa é a verdade. Vocês podem até chegar aí que ela fica até emocionada.
Não, eu fico...
Ela chora, inclusive. Porque ela sente, ela está sentindo na pele como que está a nossa situação, gente. Imagine você, mãe, depois, nós estamos em três aqui. Só tem uma vaga. Ela vai escolher quem para essa vaga e deixar dois de lado. Nós temos que ter
aí, João, aí é você que fica, porque vai a Priscila, que é mais nova, tem mais possibilidade de menina.
Ah, quer dizer que eu mais velho, então eu danço, né?
Com certeza.
Não, mas se Deus quiser, não vai ter, não vai faltar vaga.
Mas é assim, não estou falando
verdade,
isso.
Sim.
Mas a verdade é essa. Você vê aquele que tem mais possibilidade, que tem mais, entendeu? E assim que está sendo feito, o Cross faz a mesma coisa. Gente, então vamos cuidar, não vamos... Todo mundo já sabe aqui como não se contaminar, né?
Todo mundo já sabe.
Todo mundo já sabe.
As regras.
As regras. A regra é essa. Isolamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, certo? É isso que precisa. Precisa ficar de máscara em casa? De repente agora nós estamos precisando.
Precisando. Fica.
Eu tenho ficado. Quando chega outra pessoa na minha casa, eu ponho máscara e fico o dia inteiro de máscara. Se minha filha vem em casa, né? Vamos ficar, ela fica e eu fico e cada um fica num canto, ninguém se abraça e tira a máscara só para comer, para tomar um café, igual a gente faz no serviço, mas de longe.
De longe.
E tenta não aglomerar.
É melhor a gente ficar de máscara do que ficar 30, 40 dias numa UTI.
Com certeza. E assim...
pronto, não tem outra.
E vamos, ó, João, eu, Moreira, eu fico muito, mas assim, muito... Eu só consigo dormir porque eu resolvi que eu não perco mais meu sono. Porque se eu fosse ficar pensando, eu não ia mais conseguir dormir. Também. Porque é muito preocupante. Nós estamos comprando mais equipamento, mais respirador, cama elétrica, mais outros equipamentos para melhorar o nosso pronto-socorro. Vamos ver se a gente consegue montar mais algum outro leito de UTI, né? Mas o recurso é finito. Não tem espaço. Então não tem. O HC já aumentou mais 10 leitos de UTI, mais 20. Assim, num dia, no outro dia já não tinha vaga nenhuma.
Você demonstrou hoje como é que está a situação. Nós aqui três sentimos. Ela chorou aqui falando isso, porque ela está sentindo na pele.
Então, o que eu preciso? Que a população entenda. Tenha mais uma vez. Tenha a certeza absoluta. Na vida não voltou ao normal. Tá aqui, ó, eu tô com os números aqui. Em março nós tivemos 572 pessoas positivas de Covid. Isso no pronto-socorro, né? Ou foi no, sei se foi isso. No total.
Pronto-socorro.
Isso foi no pronto-socorro nosso, sem eu contar com o Unimed, sem eu contar com o Sistema Vida, que também atendeu, que isso é muito mais.
Certo.
Quer dizer, a Unimed tá com a UTI lotada. Eles estão comprando mais equipamento porque também não está dando conta. E o Sistema Vida, a mesma coisa. Então, não é privilégio do SUS, não. Então, não adianta. E nem particular agora a gente está encontrando mais. O que me preocupa muito é isso. A vida não voltou ao normal.
Certo.
Então, nós precisamos continuar. E está aumentando. Tinha diminuído, certo? Eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais... Então eu venho aqui todo dia para o terror, porque o negócio está muito feio.
Não, você está alertando. E você está sendo sincera. E ninguém pode alegar depois que não sabia. Você está assim. E daqui a pouco tem pronunciamento do governador também, João Dória, para saber do jeito que está a situação. Vamos continuar nessa fase emergencial? Como que fica a situação? Então vamos, gente. Olha, cada um tem a sua consciência e vamos colaborar. Nós sabemos que a população tem colaborado. Mas uma minoria que não colabora todos os dias, mesma coisa, fala, mas sai sem máscara. Pessoas que estão com contágio, que estão com a doença já positivada, não ficam no isolamento domiciliar.
Olha, outra sai, coisa, gente. Eu quero alertar mais uma vez também. Não é porque você tomou vacina que você agora, então agora não preciso mais usar máscara. Você que tomou a vacina, continue usando máscara, porque também a gente não sabe como está essa nova variante. Ah, mas eu já peguei Covid. Continua usando máscara, porque você também não sabe, está tendo muitos casos de reinfecção, quer dizer...
Muito
então,
bom.
O fato de você já ter pego Covid não significa que você não vai pegar de novo, tá? E o fato de você tomar vacina não significa que você está livre de pegar o Covid. Então... As medidas sanitárias têm que continuar existindo. Tá bom, João?
Tá
queria
ótimo.
Só fazer esse lembrete. porque a gente está muito preocupado, porque às vezes as pessoas ficam, ah, mas eu já estou vacinado, não preciso mais. E não fica aí se alardeando que você toma o medicamento preventivo, você não pega, que você não usa máscara, você não pega, porque isso é besteira. Porque eu venho aqui, relaciono até o nome das pessoas que ficavam falando isso e eu hoje já está no cemitério ou já teve entubado e de repente teve alta. Então, eu acho muito importante isso. Existe sim, tratamento precoce, tratamento. Você está com sintoma, a gente adquiriu um protocolo para fazer o tratamento. Mas prevenção é vacina. E mesmo assim a gente está vacinando e não sabe como isso vai ser resultado disso tudo.
Um abraço aí, Eco, para você. Eu gostaria de te receber aqui todo dia, para orientar o nosso povo mesmo. Um abraço, continue fazendo esse bom trabalho e ser sincera, realista. Elaine, muito obrigado.
Obrigada, Moreira.
Eu entro sempre em contato com você, provavelmente segunda-feira pela manhã, para a gente falar sobre a vacinação em Monte Alto, tá bom?
Tá certo, Moreira.
Muito obrigado para você.
Tá certo, Moreira, muito obrigado. Mais uma vez, ouvinte, desculpa o meu desabafo, que na verdade eu acabo fazendo quase que um desabafo, mas eu acho importante que a população realmente saiba a realidade do que está acontecendo em Monte Alto e na região. Tá, Moreira? Muito obrigado.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
O Sabem Água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas e concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 11,90. Peito de frango com osso congelado, Big Frango, quilo, 9,80. Skol, pack com 18 latas, 350 ml, 41,22. Nessa embalagem, a unidade sai por 2,29. Linguiça toscana, Seara, quilo, 15,90. Café Melita, 500 gramas, no Sabe Ganha, 10,75.
No Sabem Água, Tá Combinado. Entre no site para saber como participar. Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito Wafer, Minuito, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja Puro Malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Boa tarde. Só dois votos favoráveis a não dar poderes a prefeitos e governadores por decreto, revogarem o artigo, uma cláusula pétrea, um direito fundamental da Constituição. Só dois, Nunes Marques e Dias Toffoli. Os demais disseram que, olha, tem que fechar, né? Prefeitos e governadores têm poderes. Confirmam aquilo que disseram em abril do ano passado. Prefeitos e governadores é que têm poderes para administrar a pandemia. O presidente da República fica olhando de longe, fica mandando dinheiro. Tá? Agora, interessante é o seguinte, o jogo do bicho tem uma máxima, vale o que está escrito. Vamos ver o que está escrito na Constituição, no inciso 6 do artigo 5º. É um direito fundamental numa cláusula pétrea. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Ora, o exercício dos cultos religiosos é feito nas sinagogas, nas mesquitas, nos templos, nas igrejas, lá dentro. Se fechar, não está assegurado. É o que diz a Constituição, que é a lei maior. Mas o Supremo diz que decretos municipais e estaduais podem passar por cima da lei maior. Ou seja, o jogo do bicho está mais forte que a Constituição, porque no jogo do bicho vale o que está escrito. Para o Supremo não vale o que está escrito aqui na Constituição, porque há uma interpretação. E não foi um score pequeno, não. Então, a gente conclui o seguinte, você, se quiser ir à missa, ou à sinagoga, ou à mesquita, ao culto, no seu próximo dia religioso, vai depender de se o prefeito ou o governador permitem ou não, ou proíbem. De onde veio esse poder? Aí eu lembro do Evangelho segundo João, quando Pilatos diz para Jesus, né, você não sabe que eu tenho poder de te soltar ou de te crucificar? E Jesus responde, né, você só tem esse poder porque veio do alto. O Supremo só tem esse poder porque veio da Constituição, que não está sendo obedecida. E a Constituição foi feita por constituintes que receberam o poder do povo, porque o poder emana do povo. Só para a gente pensar a respeito. O nome disso é democracia, são as liberdades. Bom, gente, e vejam só, né? Só para lembrar, no voto de quarta-feira, já terminando a sessão, era dia do jornalista, e o ministro Fux confessou que disse que a imprensa vem noticiando dados alarmantes que nos auxiliam de maneira interdisciplinar a concluir um julgamento que não só é um julgamento jurídico, mas que deve levar em conta algo que nós não temos expertise, que são esses dados relativos à saúde. Então, o ministro-presidente do Supremo confessa que está se baseando no noticiário alarmante para tomar decisões de fechar templos. Eu achei incrível. Eu tive que ouvir, eu fui ouvir a gravação, porque eu não acreditaria. Bom, uma outra questão, descobre-se que dentro da Agência Brasileira de Inteligência tinha um espião, um infiltrado, digamos assim, que estava trabalhando para produzir relatórios falsos, falsificados, para certos jornalistas que queriam atingir o senador Flávio Bolsonaro. a BIM descobriu, o Gabinete de Segurança Institucional também investigaram, descobriram, foi afastado, foi para a justiça autorizou busca e apreensão na casa desse agente da BIM, no local de trabalho dele, e a BIM agora vai processá-lo criminalmente, civilmente, e também os jornalistas envolvidos, né? Porque afinal foi uma espécie de complô, né? E agora, por coincidência, a Associação Brasileira de Imprensa pede para o Supremo, segurar processos, dizendo que são muitos processos de danos morais, de que são vítimas jornalistas que fizeram críticas. Ora, jornalista que faz crítica está sendo vítima de prisão. O Supremo mandou prender um jornalista que fez crítica, está preso até hoje, faz 3 meses. Agora, eu mesmo já processei jornalista por calúnia e difamação. É o direito que alguém tem de pegar um caluniador, um mentiroso, um difamador, que ainda atenta contra o jornalismo, que ajuda a derrubar a credibilidade do jornalismo. Então é isso, minha gente. Por hoje é isso. Aproveitem o fim de semana. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito wafer, minueto, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, das últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e mais 23 minutos. Atenção, oportunidades de trabalho com início imediato. A Eventos RH está com vagas temporárias para a grande indústria de Monte Alto. Uma vaga para inspetor de produto. É necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia e leitura, interpretação de desenho técnico mecânico. E também outras 3 vagas para operador de centro de usinagem, sendo também necessário o ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Os interessados deverão cadastrar currículo com urgência no site www.eventosrh.com.br/vagas/. Ou enviar currículo para o e-mail cv.malto@eventosrh.com.br. Ou então pelo WhatsApp 16 997 428634, informando o cargo pretendido. Eventos RH, o nosso RH é positivo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 9 de abril de 2021. Lua minguante boa para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Gabriel, Cabo Garcia, Cabo Fabiano e o Cabo Felipe. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, enquanto houver imprudência na estrada, também haverá saudade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quarta-feira, por volta das 22 horas, Joeli Batista da Silva conduzia um caminhão Volvo de Goiânia. O caminhão transitava pela SP-253, rodovia Deputado Cunha Bueno. Pista simples, tempo bom. Quando chegou exatamente no quilômetro 214 mais 850 metros, em Jaboticabal, região de Ribeirão Preto, colidiu na traseira de um automóvel modelo Gol na cor branca de Jaboticabal, ocupado por 3 pessoas, acoplado a uma carretinha carregada com barras de ferro, sem nenhuma iluminação.
Como é que é?
Assim não pode. Precisa colocar lanternas na carretinha também. O motorista do caminhão nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O passageiro do banco dianteiro do Gol, sem nenhuma identidade, sem nenhum documento, ele sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O motorista do Gol, Douglas Godoy Cirino, e o passageiro do banco traseiro do Gol, Rodrigo Alves de Oliveira, eles sofreram ferimentos graves. Os dois foram resgatados e levados à UPA de Jaboticabal. Porém, devido à gravidade, Rodrigo foi transferido para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Jaboticabal para ser identificado. Os rodoviários Cabo Mafra, Cabo Carlos, Cabo Silvio e o Sargento Nelson registraram a ocorrência e prestaram a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, o tempo é o correio da vida. Ele trará tudo aquilo que estiver destinado para você.
Vixe! JB, me poupe, hein?
Pense nisso. Se cuide. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Agora Humberto Ferretti chegando para falar dos campeonatos Mineiro, Carioca e Libertadores.
Fim de semana de clássico pelo Campeonato Mineiro. Domingo, 4 da tarde no horário de Brasília, no Mineirão. Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar pela 9ª rodada. A última vez que os dois rivais estiveram frente a frente foi em março do ano passado. Eles não se enfrentaram mais, porque o Cruzeiro estava na Série B e porque Raposa e Galo não se cruzaram na Copa do Brasil, por exemplo. Também por isso, o clássico de domingo pode ser o único de 2021. O momento do Atlético, líder do estadual e praticamente classificado para a semifinal, é melhor. Pelos lados do Cruzeiro, terceiro colocado e que pode ultrapassar o América no fim de semana e assumir a vice-liderança, o técnico Felipe Conceição admitiu que o time dele está em desvantagem, mas também adotou um discurso, pelo qual no clássico tudo pode acontecer. Pelo Campeonato Carioca, dois grandes entram em campo no fim de semana pela 9ª rodada em busca de uma vaga entre os 4 primeiros que avançam para a semifinal. Neste sábado, 9:05 da noite, o Botafogo, quinto colocado, visita o vice-líder Volta Redonda. Enquanto no domingo, às 6, o Fluminense, último time do G4, recebe o Nova Iguaçu. Para fechar o fim de semana de futebol, na verdade começa na noite desta sexta-feira. 7:15, o Grêmio visita o Del Valle do Equador no jogo de ida da pré-Libertadores. É aquela partida que deveria ter acontecido quarta-feira no Equador, mas que teve a data e o local alterados, após o goleiro Paulo Vitor e o lateral Wanderson testarem positivo para a Covid e o Grêmio ser proibido de treinar pelas autoridades locais. Agora em Assunção, no Paraguai, o Imortal, que pode ter que improvisar o zagueiro Juan na lateral direita, uma vez que Vitor Ferraz, que seria o substituto de Wanderson, voltou para Porto Alegre após apresentar sintomas de Covid, pode atuar com Breno Juan, David Braz Rodrigues e Diogo Barbosa, Lucas Silva ou Darlan, Matheus Henrique, Alisson Pinares e Ferreira, e o centroavante Diego Souza. O jogo de volta contra o Del Valle será quarta-feira em Porto Alegre.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.